Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhora Presidente, são duas razões que me trazem a essa tribuna. Mas eu estava olhando aqui o diálogo entre o governo e a oposição e três coisas eu queria destacar. Primeiro, dizer que a Polícia Federal teria que se pronunciar. A Polícia Federal não tinha que se pronunciar nada. A Polícia Federal tem que se investigar bem, e se ela faz bem. Quem tinha que se pronunciar é quem denunciou, o Ministério Público e a própria Justiça. Então, daí querer que a Polícia Federal esteja protegendo A ou B, a Polícia Federal ainda é um dos poucos segmentos da sociedade brasileira que goza da confiança da população. Tanto é que, no 13 de setembro, ela foi aplaudida, né? Aplaudida, um dos poucos órgãos desse país que foi aplaudido na 7 de setembro, foi aplaudido. E aí eu queria ver um grupo de políticos ir desfilar para ver o que, que eles iam receber, né? Se era aplauso ou se era pedrada, né? Isso aqui eu ia ver. Então a Polícia Federal tem que estar se pronunciando com nada. E falar, senhora Presidente, na Polícia Federal, eu quero aproveitar e fazer um apelo ao presidente Temer, que não corte os recursos da Polícia Federal. Hoje o jornal está dizendo que era destinado 5 bilhões para 2007 para a Polícia Federal e isso está sendo diminuído em 2,8 bilhões. Uma redução aí de 44%, né, no orçamento da Polícia Federal. Isso tem consequência imediata, principalmente na Operação Lava Jato, que foi deflagrada em março de 2014 e que é uma operação longa, que vem combatendo a corrupção, realizada em conjunto com o Ministério Público e a Receita Federal. E a Polícia Federal, sem nenhuma dúvida, tem recuperado bilhões de recursos aí que foram desviados dos cofres públicos, da saúde, da educação, do social, né, da Seguridade Social, que talvez seja por isso que querem aí aproveitar e fazer alguma reforma na Previdência. Tem que entender que a Previdência, ela sem nenhuma dúvida, ela é deficitária, né? Mas a Seguridade não é deficitária. E isso faz parte, porque a Previdência está incluída na Seguridade Social, junto com a Saúde e Assistência Social. Portanto, eu quero fazer um apelo ao presidente Temer que não paralise a Operação Lava Jato. Olha a consequência desse corte. Atenção, olha a consequência desse corte se vier a acontecer, reduzindo o orçamento da Polícia Federal de 5 bilhões para 2,8 bilhões. O que é que vai acontecer na prática, né? Na prática, se isso, Deus o livre, aí acontecer. Eles vão aí, por exemplo, que tinham 60 policiais, cai imediatamente para 40, perde a exclusividade, tinha aí, tem em andamento 180 inquéritos, né, em andamento, que esse quadro é insuficiente. A redução de delegados cai para 4 delegados, né, quando deveria ter aí mais 8. Então, consequentemente, se reduzir o orçamento da Polícia Federal, vão aí estancar a sangria, né, porque se aqui mexerem, como estão querendo mexer, né, na questão do abuso de autoridade, se essa casa mexer no abuso de autoridade nesse momento, e se o governo cortar o orçamento da Polícia Federal, está materializada o estancamento da chamada sangria. Vai paralisar a Operação Lava Jato, vai inviabilizar a operação que hoje, talvez nem a seleção brasileira goze de tamanha confiança do povo brasileiro. Então, portanto, eu quero aqui defender a Polícia Federal, o orçamento da Polícia Federal, é um segmento que tem sido da maior importância nesse país, tem colocado a transparência na gestão pública desse país, tem apurado, tem chegado e vai chegar, já botou os corruptos, vários corruptos na cadeia e vai colocar ainda muito mais. Doa quem doer. Outra coisa que me chamou a atenção, nesse debate que eu vim agora aqui, de governo e oposição, nego dizendo que um roubou mais, um roubou menos. E roubo tem limite? É a primeira vez que eu estou vendo que o roubo tem limite. O roubo não tem limite. Quem rouba um centavo é quem rouba um bilhão. O importante é que esse dinheiro não é público. Esse dinheiro é do governo, é do povo. Esse governo, esse dinheiro é do povo, é do suor do trabalhador, esse dinheiro é da saúde, esse dinheiro seria para as estradas, esse dinheiro seria para as infraestruturas. Então, isso é que é a luz da verdade. Essa é a luz da verdade. Portanto, fica aqui o meu apelo ao presidente Temer, que não corte os recursos da Polícia Federal, que não impeça a Polícia Federal de apurar rigorosamente, chegar ao término dessa Operação Lava Jato. Isso é um absurdo tirar 44% inviabilizando. Como também é um absurdo essa casa aqui aprovar qualquer abuso de autoridade nesse momento. Abuso de autoridade tem em todos os cantos, mas como caiu no bigode de muita gente, naturalmente, agora está doendo na grande sociedade, na elite que domina essa, a sociedade brasileira. Então eu queria fazer esse apelo. Outro, com a palavra, senador Rufo.
Senador Teomário, só cumprimento Vossa Excelência, mas só destacar o seguinte. O corte de recursos da Lava Jato é a profissão de fé deste governo. Não estou fazendo isso à toa. Eu acho que nós temos que ir para ações efetivas. Não bastará apenas... Não adianta apelar para o senhor presidente da República, de um presidente que nem deveria estar lá, mas não adianta somente... Me permita que eu acho que não adianta somente apelar. Porque a profissão de fé desse governo é paralisar, é ser contra a Operação Lava Jato. Eu queria aqui aproveitar o discurso de Vossa Excelência para comunicar que quinta-feira estarei ingressando com ação popular em várias, e irei articular para ser em várias varas federais, contra o corte de recursos da Operação Lava Jato. Eu acho que tem que ter uma medida superior contra a vontade do governo. Impedir que a operação avance. Esse é o desejo, é a profissão de fé desse governo, como até Vossa Excelência muito bem assinalou.
Muito bem, então fica sem nenhuma dúvida. Eu aclaro que eu apelo ao presidente Temer, porque ele é a última palavra do orçamento, ele é a última palavra desse governo, né? Mas é um absurdo o povo brasileiro ver aí, né, saindo pelo ralo, né, do propósito, os recursos que eram destinados à polícia, que vem fazendo um trabalho sério, com responsabilidade, conquistando a confiança do povo brasileiro, talvez seja um dos poucos segmentos que goze, junto com o Exército Brasileiro, da confiança do nosso povo, e de repente essa operação ser esvaziada por falta de recurso, com manobra dentro do Congresso, de ordem que vai com isso criar, sem nenhuma dúvida, se fizerem isso, vão criar uma convulsão social. Se fizerem isso com a Operação Lava Jato, se fizer esse procedimento de redução de orçamento, a Operação Lava Jato vir ser paralisada, a população brasileira não vai aceitar isso. Jamais. Eu não tenho nem dúvida disso. Por outro lado, senhor presidente, eu quero aqui me referir exclusivamente ao meu estado. Meu estado está sob forte chuva, e essa chuva atingiu o município do Iramutã. É o município mais longínquo do nosso país, e ele foi fortemente atingido. E ali é um município quase todo composto por comunidades, povos indígenas. E nós tivemos lá, do parte do Brasil, 15 comunidades que foram atingidas, ficaram em estado de calamidade. Havia ontem, inclusive, até uma denúncia, né, uma suspeita de que houve 4 crianças estariam ali desaparecidas. Não foi confirmado ainda isso, o prefeito nos passou. E nós tivemos lá, visitando o município do Iramutã, levamos mantimentos, suplementos, roupa, calçado, alimentação, utilizamos 2 aviões para carregar, para levar essa carga até aquele município. E ali a equipe da prefeitura, que eu quero aqui parabenizar a equipe da prefeitura, com muita responsabilidade, né, com muita determinação, com muito amor no coração, fazendo ali as distribuições para levar até aquelas pessoas que realmente estão em total estado de carência, de necessidade, de calamidade. Né? E também quero aqui parabenizar os servidores do Dicei Lert e todos aqueles que estão direto ou indiretamente contribuindo para levar o conforto à nossa população, à população indígena, a essas comunidades, 15 comunidades que foram atingidas do lado do Brasil, 3 do lado da Guiana Inglesa, né, da Guiana Inglesa, que realmente foram atingidas de forma muito forte, né, as casas submersas, enfim, é um verdadeiro prejuízo material nessas comunidades. E quero aqui fazer um apelo. O apelo ao ministro de Estado da Integração Nacional, Eduardo Barbalho, que assim que seja decretado o estado de calamidade pública naquele município, pelo prefeito e pelo governo, reconhecido pelo governo do estado, que o ministério chegue com seu braço federal lá, né, do governo federal, levando os recursos necessários para que a prefeitura possa, assim, desenvolver o trabalho necessário para estabelecer a normalidade naquela população. Sem nenhuma dúvida, foram várias famílias que perderam aí o seu lar, a sua casa. E é preciso que o governo federal, através, queria fazer um apelo ao ministro da Justiça, fazer um apelo aqui ao presidente da FUNAI, que nesse momento deveria tomar à frente desse trabalho, para levar ali, né, os recursos que forem necessários por parte do governo federal para que possa a FUNAI levar toda assistência àquela população. Portanto, senhor presidente, hoje a gente estaria aqui ocupando essa tribuna, realmente fazendo esse apelo. E queria aqui, para finalizar, vendo toda essa situação que se encontra o Brasil, eu sinceramente sou contrário ao andamento desses projetos, dessas reformas que estão aí. Eu acho que deve apurar, deve, e é justo. Acho que muita gente ali tem que realmente ser apurado, e isso é o caminho, é normal. Agora, com qual autoridade? Qual autoridade esse Congresso tem? Qual autoridade o governo tem diante de tamanhas denúncias? Né? Hoje, lamentavelmente, eu vi uma pesquisa onde o governo tem aí 1% só de aprovação. Eu fico triste com isso, fico muito triste com isso, porque a toda hora está se brincando, né, com o sonho, né, da população brasileira. E aí, dentro desse sentido, eu lembro aqui, estava lendo aqui uma frase do Mayakovsky, né? Ele fala o seguinte, queria encerrar aqui meu discurso, ele dizendo o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E nada dizemos. Na segunda noite, já não se escondem e pisam as flores, matando o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e já não podemos dizer mais nada. Ou seja, se a gente for se calando, o povo brasileiro daqui a um dia não pode dizer mais nada. Eu acho que o povo tem que reagir sim. Isso é democrático. O povo tem que ir às ruas, por vontade própria. Não precisa ser comandado por sindicato, ser comandado por partido. E a presença do sindicato, a presença do partido, não significa que você está ali apoiando partido A ou apoiando B. Acho que a população brasileira, ela tem que ir às ruas, sim, ela tem que dizer o que ela quer e o que ela não quer, de forma bem efetiva, de forma ordenada, de forma democrática, porque é um instrumento, é o único instrumento que restabelece a democracia, é o único instrumento que as pessoas podem realmente expressar a sua vontade, o seu desejo e as suas ansiedades. Portanto, eu sou a favor do povo na rua, sim. A favor das pessoas buscando e explicando, mostrando que não é esse ou aquele caminho. Porque senão fica muito fácil, né? Fica muito fácil você governar desse formato. Fazer um governo contrário ao sentimento da população. Ora, quando a população diz que não aprova o governo, só dá 1% de aprovação, então você não está credenciado. A pessoa, o povo tem que ir para a rua e dizer, não, olha, nós queremos, está correto, é esse governo que nós queremos, apoiamos isso, ou não, nós não é esse governo que nós queremos. Acho que é por aí o caminho. Não podemos é ficar de braço cruzado. Não podemos é ficar criando aí factoides, né, em redes sociais. Não podemos estar caluniando, difamando, né, com armadilhas constantes, principalmente nas redes sociais. Eu acho que é hora de o povo brasileiro arregaçar a manga, vestir a sua pátria, a sua cidadania, o seu amor, porque o Brasil precisa acordar. O Brasil não pode se acovardar. O Brasil não pode se ajoelhar para a corrupção. Nós somos bem maior do que isso. Eu aprendi desde cedo, sempre. Pode até demorar um pouco, mas o bem, ele vai vencer o mal. E a forma de nós brasileiros vencer toda essa lama de corrupção, toda essa nojeira que hoje toma conta do executivo, do legislativo, do judiciário, é o povo restabelecendo. Por isso, eu sou a favor de eleições gerais diretas.